Então, começando a nossa reunião, o Zé Manuel Pureza está aí, mas como isto tem que ser votado no início da reunião, convinha ficar despachado, é só por isso é que isto sendo rápido, mas ainda tem que fazer o expediente para a mesa. Temos duas substituições operadas por força da remodelação governamental, a primeira das quais tem que ver com a retoma de mandato da parte de dois membros do Governo que foram exonerados, o Marcos Pestrelo e o Caldeira Cabral, e que, portanto, retomam o seu mandato. Eles eram já deputados originariamente e foi verificado pelos serviços que as substituições se operam pelos candidatos imediatamente seguintes da lista dos respectivos círculos eleitorais, a saber, o Ricardo Colasso Leão, no caso os que saem de cá, os que cessam, cá estavam, o Ricardo Colasso Leão. Dito ao contrário, tanto o Marcos Pestrelo como o Caldeira Cabral eram eleitos diretos, eleitos efetivos, e, portanto, a retoma é automática, cessando o impedimento governamental. E, portanto, quem sai é o Ricardo Colasso Leão, no caso do Círculo de Lisboa, pelo Marcos Pestrelo, que estava em substituição, e, no caso do Círculo de Braga, é a Palmira Fernandes Costa. O parecer está distribuído. Houve uma correção, porque havia aqui uns plurais que não estavam... Não sei se tiveram a oportunidade de ler a versão corrigida, mas era só questões de português. Portanto, vou pôr à votação este primeiro parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu assino já. O outro tem que ver também com as alterações governamentais. Neste caso, a saída de dois colegas nossos que vão assumir funções governativas, o João Galamba e o João Torres. No caso do João Galamba, por impedimento do candidato seguinte da lista, que era o Mário Ruivo, entra pelo Círculo Eleitoral de Coimbra a Cristina Maria Domingos de Jesus, que é a candidata seguinte. E no caso da substituição do João Torres, não há nenhuma indisponibilidade, portanto, entra o candidato imediatamente seguido, que neste caso é também uma senhora, que é a Maria da Conceição Almeida Fernandes Loureiro. Está tudo conforme as listas submetidas a sufrágio, portanto, vou pôr à votação também. Também tinha umas correções apenas por questões de português, na última versão. Quem vota contra, quem se abstém, está aqui junto ao processo a declaração do Mário Ruivo, assinada pessoalmente por impedimento temporário. Fica também aprovado por unanimidade dos presentes. Por último, tenho ainda para dar conhecimento aos senhores deputados relativamente aos processos para os quais já tinha sido aprovado o parecer de levantamento de imunidade dos deputados Hugo Soares e Luís Campos Ferreira, relativo ainda àquela questão das viagens do Euro 2016, exatamente. O Tribunal de Lisboa seguiu a mesma linha que já temos aqui discutido do Procurador de Coimbra marcou o levantamento de imunidade. Foi feito em julho, ainda antes das férias, aprovado no plenário, na altura por opção deles para serem ouvidos na qualidade de arguídos por escrito. O Tribunal convocou-os dizendo que tinha que ser o depoimento tinha que ser presencial, como é um argumentário do Procurador de Coimbra. Eu contactei os deputados em causa e os deputados em causa disseram que não queriam criar qualquer tipo de incidente e, portanto, que solicitaram para poderem ir presencialmente. E, nesse sentido, uma vez que isso não altera em nada a posição da subcomissão, a forma com que o depoimento é prestado é entendido por nós como uma prerrogativa que assiste ao deputado. Os deputados comunicaram por escrito, eu pedi para eles comunicarem por escrito para a Comissão, para ficar no processo, o pedido para serem autorizados a irem presencialmente, e nesse sentido está aqui também o parecer, que também vos foi distribuído, que a Assembleia deve autorizar. Nos considerantes explica-se que eles foram agora notificados para depor presencialmente no processo, relativamente ao qual a Assembleia já tinha levantado a imunidade, e que, considerando que a decisão sobre a forma do depoimento escrito ou presencial é uma prerrogativa que assiste ao deputado, somos do parecer que a Assembleia deve autorizar os senhores deputados Hugo Lopes Soares e Luís Campos Ferreira a prestarem declarações na qualidade de arguídos presencialmente. Portanto, este também é, digamos assim, chapa 4. Dar-vos apenas nota, porque porventura isto vai multiplicar-se nos próximos tempos. O que é curioso é que recebemos agora, num caso de Coimbra também, em que foi originariamente o Procurador de Coimbra que fez aquele parecer, digamos assim, contestando a interpretação que a Assembleia tem feito relativamente a estas prerrogativas que assistem aos deputados, provavelmente um outro procurador que aceitou a prestação do depoimento como arguído por escrito por parte de um senhor deputado. Portanto, de facto, não há uniformidade, não está a haver uniformidade da parte da interpretação das várias procuradorias distritais relativamente a estes processos. Pelo que eu não sei...
Neste caso, nem é o mesmo distrito.
Neste caso, é Lisboa agora.
Não, mas
sim, o de Coimbra é o mesmo distrito do... com diferentes interpretações. Eu imagino, porque não fui ver as assinaturas, que porventura sejam procuradores distintos. Porque se não for... Se não for, é um bocado... Ah, sim. Pois, e há essa curiosidade também, mas não passa de uma curiosidade. O procurador que insiste na necessidade do depoimento presencial é um Marcos Vidal. Mas é uma curiosidade. Eu não sei se é irmão da Joana, mas pronto. Mas é o que é. E acho que as pessoas têm direito a ter a sua interpretação e a sua opinião. Eu, apenas sobre isto, já troquei impressões com o Pedro Delgado Alves, não sei se com mais algum de vós, penso que já com o José Manuel Pureza. Eu acho, de facto, que a única coisa que nós podemos dizer é que a lei não é totalmente clara sobre este assunto. E, porventura, deveria ser. Ou, pelo menos, se fosse, estas interpretações diversificadas não ocorreriam. Aquilo que acontece, para quem não teve ultimamente a oportunidade de verificar na lei, aquilo que acontece, e de onde decorre a interpretação, que vem de há muito da parte da Assembleia, é uma disposição que está no Código de Processo Civil, não no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, que confere essa prerrogativa e que sempre foi entendida que se aplicava subsidiariamente no Código de Processo Penal, como todas as outras normas do processo civil que não estão expressamente previstas no Código de Processo Penal. É esse o princípio geral. Pronto, alguns procuradores têm um entendimento diverso. De facto, a situação não é preto no branco, é verdade. Tem sido o entendimento pacífico da Assembleia desde há muito tempo, mas não é preto no branco. E, portanto, das duas, uma, ou a Assembleia revê a sua interpretação, ou numa primeira oportunidade a Assembleia clarifica na lei, numa oportunidade de que se mexa. Eu acho que mexer no Código de Processo Penal só por causa disto seria um desastre, não faz sentido nenhum, mas numa primeira oportunidade em que se mexa, vale a pena fazer uma clarificação para evitar estas situações que, no mínimo, são recrimináveis pelo tratamento desigual a que as pessoas são submetidas, ainda por cima. Porque, com toda a franqueza, eu acho que, verdadeiramente, os deputados são colocados numa posição, entre aspas, de chantagem. Chantagem, no mínimo, de chantagem mediática, porque o deputado sabe que pode prevalecer, e que a Assembleia o apoiará, prevalecendo na interpretação da Assembleia. Mas isso implicará notícias de jornal ou alguma mediatização, com facilidade, de que o deputado está a querer fugir ao depoimento, não está a querer prestar declarações, e, portanto, o custo político para o deputado é completamente desigual do custo político para o procurador ou para o tribunal que tem essa interpretação. E, portanto, valia a pena refletirmos um bocadinho sobre o assunto, sobre a clarificação a fazer disto. Ainda por cima, agora mudou a procuradora, nem sequer sei se a anterior procuradora, instada pelo Presidente da Primeira Comissão, teve uma opinião favorável e, por aquilo que a gente sabe, emitiu uma circular no sentido de, com a preocupação de uniformizar critério, mas a verdade é que, passados os 3 anos, começaram a aparecer, durante 3 anos, de facto, isto esteve sossegado em termos de uniformidade de critério e agora começou a não estar. Os deputados, objetivamente, todos percebemos, porque podemos rever-nos numa situação dessas, ficamos colocados um bocadinho sem alternativa, quer dizer, porque os custos mediáticos, mediático-políticos, são óbvios e, portanto, eu, por exemplo, senti isso agora quando falei no fim de semana, porque isto chegou-nos a semana passada, no final da semana, com o Hugo Soares e com o... Foi na sexta-feira que chegou ao gabinete do Para, e atendendo a que estava lá um ex-líder parlamentar, o gabinete do Para informou imediatamente. Eu falei pessoalmente no sábado com os dois deputados e percebi a revolta dos dois, que diziam, obviamente eu vou dizer que desde já que quero lá ir presencialmente. Mas porquê é que eu tenho que ir presencialmente e há outros que não foram? Mas é assim. E, portanto, se podemos deixar isso para a vossa reflexão e para a semana, em princípio para a semana vamos ter que reunir, até para, por causa do pedido que temos do deputado Carlos Peixoto para elaborar um parecer relativamente àquelas notícias que saíram sobre a elaboração de um parecer da Primeira Comissão. Depois gostava de vos ouvir se acham que eu falo com o Presidente da Primeira Comissão, como disse agora o Jorge Machado, para voltar a falar com a Senhora Procuradora ou não, ou enfim, só tomarei essa iniciativa de falar com o Presidente da Primeira Comissão, se for a opinião, ou se foi o António Carlos, a dar ao mesmo. Mas voltámos a falar, reflita um bocadinho sobre o assunto, voltamos a falar para a semana sobre isso. Para a semana, eu assim que recebo o parecer, depois distribuirei e... Força.
Há uma questão que é demais, é antecipando um problema e, portanto, que vamos ter sexta-feira. É assim, penso que no caso do deputado Luís Soares vai haver uma necessidade de uma substituição na sexta-feira por causa daquelas diligências judiciais. Acontece que não o formalizamos aí precisamente por causa da substituição do, como vocês percebem, do Caldeira Cabral, que entra hoje no Círculo Braga, e a substituição do Caldeira Cabral vai operar e a Palmira sairá. Ora bem, mas a pessoa que irá, obviamente, na sexta-feira assumir o lugar do Luís Soares, por força disso, é a Palmira, por esse dia. Exatamente, esse é o problema prático desta história.
Dá para apanhar uma corrente.
Se calhar nem vai, ela não vai, já fica canjo. Portanto, ou seja, vamos provavelmente ter que fazer ainda esta sexta-feira.
Se toda a gente concordar que o assunto está aqui a ser colocado, é limitado-nos a verificar que é a Palmira, e assim como a que se é da Palmira, circula-se o parecer.
Certo. Exato. Quinta-feira.
Ou amanhã.
Ou quinta-feira. Talvez seja preferível quinta amanhã. Para não dar hoje a substituição, amanhã.
Não, hoje não.
Hoje não. Para amanhã. Sim, ok.
Pronto, dar conta só, em termos de expediente, dar conta só que, para além desse, o que temos pendente neste momento, para além desta questão do deputado Carlos Peixoto, veio também no final da semana passada um pedido que já foi distribuído salvo erro, foi distribuído à Sara, um pedido de levantamento de imunidade do deputado Manuel Freixo, assim que tiver o parecer. Também será distribuído e depois veremos numa das próximas reuniões. Para além disso, só para fazer o ponto de situação com todos, porque tivemos o verão pelo meio, temos pendentes aquelas questões suscitadas pelo deputado Ascenso Simões e pela deputada Clara Marques Mendes, que têm que ver com aquela questão, magna questão, que é, tanto quanto eu sei, a Conferência de Líderes remeteu para o Conselho de Administração, mas... Tanto quanto eu sei, o Conselho de Administração ainda não se pronunciou sobre o assunto. Não há nenhum desenvolvimento. Não, mas só não é totalmente verdade, porque nós tivemos dois pedidos formais de colegas nossos que têm o direito de pedir à subcomissão. É só nesse sentido é que não. Substantivamente, não é nosso. Mas em termos de resposta ao pedido dos senhores dois deputados, com quem eu falei pessoalmente e que estão tranquila e serenamente a aguardar, não me têm pressionado minimamente. Mas é só para fazermos o ponto de situação, para terem isto presente.
Também da primeira teve o conhecimento da Comissão da Ética daquela de uma exercício no meio do CEP que estão a fazer uma investigação do serviço ao fazer o levantamento das moradas dos seus deputados. Corta-se que administra isso.
Ah, sim, está bem, mas isso não tem que, não, isso não tem que ver connosco. Sobre isso, lembrou aqui o Dr. Fernando, e sobre isso, só também para vos passar uma informação, se alguns ainda não a têm, não tem que ver minimamente connosco, mas é uma informação que nos chegou. Há uma investigação que está em curso relativamente às moradas dos deputados. Foi pedido ao PAR, aqui formalmente, pelo Ministério Público. E o PAR não despachou para nós, o PAR despachou para os serviços, para a Secretaria-Geral, porque é no registro biográfico dos deputados que os deputados declaram. É um pedido de uma investigação ao PAR. O PAR despachou para a Secretaria-Geral.
E a Secretaria...
Foi pedido pelo Ministério Público. E o PAR pediu ao Secretário-Geral. E o Secretário-Geral andou aí a pedir informações, e também sobre faltas, é de um jornalista, não é do Ministério Público, sobre a habitação é que é do Ministério Público. Passa-nos ao lado, mas é por isso é que têm andado, alguns de vós, se calhar, têm vindo a receber, ou se não recebem, conhecem colegas que receberam, pedidos para justificar faltas de há um ano e de há dois anos, que é uma coisa extraordinária, da parte das comissões. Eu interpreto isso... É a minha interpretação, só para partilhar convosco, não tem nada a ver connosco, ninguém nos pediu nada a nós, submissão. São duas coisas diferentes. Relativamente à questão das faltas, é um jornalista que anda a fazer uma pesquisa e que pediu informação. E à Secretaria-Geral, e a Secretaria-Geral contactou as comissões. E imagino eu, mas penso não estar longe da verdade, o que acontece é que alguns presidentes, confrontados com o pedido da Secretaria-Geral, que algumas das justificações de faltas que são competências dele, como ao plenário, são competências dos senhores vice-presidentes. Algumas delas não foram autorizadas, algumas delas nem foram pedidas, não foi preenchido o formulário de justificação ou de injustificação, e, portanto, estando em falta, os serviços, do meu ponto de vista, estupidamente, e digo aqui com toda a franqueza, estupidamente, eu, o que acho que os serviços deviam fazer quando um deputado não preenche o formulário para justificar a falta, é dar a falta como justificada, ponto. Não é partir do princípio... Não, notificação, sim. Mas o deputado pode não preencher o formulário, pode não responder. E quando não responde, tem um prazo para responder, é-lhe comunicado o prazo para responder, não responde, dá-se por injustificado. Ele não justificou. É injustificado. Não, estão a pedir aos deputados para justificarem. E os deputados são confrontados, alguns colegas meus vieram falar. Eu, por exemplo, recebi uma, porque era a única falta que eu não tinha justificado na sessão legislativa passada. Por acaso, para mim foi fácil, porque, para já, porque era só uma, portanto eu lembrava-me que fiz uma falta e que decidi não justificar, porque foi o aniversário do meu filho, a data coincidia com o aniversário do meu filho, que o meu filho estava a tirar o mestrado em Amsterdão e eu fui com a minha mulher a Amsterdão nesse dia. E, portanto, faltei. E entendi não justificar, porque isto não era trabalho político, não era... Não justifiquei. E agora os serviços pedem para justificar. Enfim, e portanto isto só para, se alguns colegas vos colocarem essa questão, há muitos colegas que receberam duas e três notas da parte da respectiva comissão, dizendo que não estiveram na comissão naquele dia, porquê? E eles já nem se lembram. Ou alguém tem uma agenda muito certinha para trás. Mas enfim, isto é só para informação dos senhores deputados. Quanto ao mais, não tenho mais nada, não sei se alguém tem algum assunto que queira colocar.